DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. Noticiário.
O exército moçambicano disparou hoje tiros de granada contra uma igreja cristã perto de Muxungué, centro do país, suspeitando que albergava homens da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, o maior partido da oposição, que antes tinham atacado uma coluna de veículos. Não há registro de feridos. Homens armados, supostamente da RENAMO, confrontam-se quase diariamente com as forças governamentais na região. Este é o terceiro ataque que ocorre quase na zona residencial da vila, pouco habitual nos confrontos resultantes da tensão político-militar que opõe há um ano o governo e a RENAMO e que já causaram nos últimos 10 dias pelo menos 3 militares mortos e 28 feridos, dos quais 13 civis. Angola, o segundo produtor de petróleo da África subsaariana, é um país rico, mas com um povo pobre face às profundas disparidades na distribuição da riqueza e déficits no desenvolvimento social. São estas as conclusões do Relatório Social de Angola 2013, produzido pelo Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola e apresentado hoje em Luanda. O relatório avança que a explicação para esta situação passa por um desenvolvimento divergente e socialmente separado, também contrário à criação de uma sociedade de justiça e de progresso social que é determinado pela Constituição, citamos. Ataques contra duas aldeias na Nigéria fizeram hoje pelo menos 6 vítimas. Segundo a polícia, os atacantes entraram aos tiros nas localidades no Estado Federado de Plateau. Além disso, atearam fogo a 2 igrejas. As autoridades suspeitam o grupo islamista fundamentalista Boko Haram de ser o autor dos atentados. Soldados congoleses e ruandeses estão hoje a confrontar-se com armas pesadas na fronteira entre os dois países, depois de tiroteios com armas automáticas registados durante a manhã, disseram fonte oficial e uma testemunha. Após várias horas de calma, os tiros foram retomados com armas pesadas em Kanyesheza, a cerca de 20 km a nordeste de Goma, capital do Kivu Norte, disse a agência noticiosa francesa AFP, Julien Paluku, governador da província do leste da República Democrática do Congo. 6 semanas após o início da missão militar europeia à República Centro-Africana, um pré-comando do exército alemão chegou hoje a este estado em crise. Os 4 soldados vão começar os seus trabalhos no comando central da missão da UE na capital Bangui, informa o Bundeswehr. A Alemanha vai enviar um máximo de 80 soldados, sobretudo para tarefas ligadas ao transporte aéreo. As unidades da UE começaram a sua missão a 30 de abril com um mandato de 6 meses. 1.000 soldados deverão velar pela segurança, de modo a permitir que a ajuda humanitária chegue à população e o país regresse à sua ordem constitucional. O opositor egípcio Abdel Fattah foi hoje condenado a uma pena de prisão de 15 anos. Um tribunal considerou Fattah culpado de ter participado em protestos ilegais e de ter recorrido à violência contra agentes da polícia. Outros 24 réus foram igualmente sentenciados a 15 anos de prisão por motivos similares. Abdel Fattah é considerado uma figura emblemática da Primavera Árabe, a revolução que varreu vários regimes autoritários e decrépitos do poder no norte da África. A União Europeia e a Liga Árabe manifestaram preocupação com a ofensiva islamista no Iraque. Numa declaração conjunta, a UE e a Liga apelam à união de todos os grupos políticos do país. Além disso, o governo de Bagdad e a liderança da região autónoma do Kurdistão devem entamar negociações para restabelecer a segurança em Mossul e na província circundante. Os rebeldes islamistas da milícia Estado Islâmico no Iraque e no Levante ocuparam a cidade de Tikrit, no norte da capital, após combates cerrados com as forças de segurança. Avançou agora sobre a capital, Bagdad. Mais informação no Jornal da Noite após as notícias. A Alemanha vende cada vez mais armas a países que não são membros da União Europeia ou da NATO, segundo o relatório sobre a exportação de armamento, hoje publicado pelo governo de Berlim. No ano passado, o valor das armas vendidas no exterior alcançou quase 6 mil milhões de euros, um aumento em 1/4 em relação a 2012. Da lista dos clientes constam sobretudo países como o Qatar e a Arábia Saudita, ambos alvo de crítica pela violação de direitos humanos. O ministro do Interior, Sigmar Gabriel, anunciou medidas para travar esta tendência. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issouf.
DW Jornal da Noite.
Estados Unidos da América deixam responsabilidade do fim do conflito entre governo e Renamo nas mãos dos moçambicanos. Desmatamento desenfreado na Guiné-Bissau obriga elefantes a invadirem aldeias. Iraque toma medidas contra terrorismo. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 11 de junho de 2014. O embaixador dos Estados Unidos da América em Maputo disse que os moçambicanos têm maturidade suficiente para resolver a atual tensão político-militar no país. O embaixador, que falava a jornalistas na esteira das jornadas diplomáticas promovidas pelo Parlamento Juvenil, realçou que a melhor via para este problema é o diálogo. A partir de Maputo, Romeu da Silva com mais informações.
Os moçambicanos têm a maturidade política para resolver o atual conflito armado no país, disse o embaixador dos Estados Unidos da América em Moçambique, Douglas Griffiths. O embaixador nega que a comunidade internacional esteja à margem da situação, rejeitando assim os pronunciamentos da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique.
Não há silêncio. Nós temos comunicado a nossa preocupação com a situação. Nós estamos aqui para ajudar se for necessário, mas como disse, há uma maturidade política em Moçambique. Os moçambicanos podem resolver esses problemas e acho que grupos como o Parlamento Juvenil estão a desempenhar um papel positivo nesse ramo. É claro que os moçambicanos rejeitam a guerra, rejeitam a violência para resolver problemas.
RENAMO afirmou inicialmente que estranhava o silêncio da comunidade internacional face à tensão político-militar no país. António Muxanga, quadro sênior daquele partido, disse agora que a comunidade internacional, particularmente os Estados Unidos, são bem-vindos para mediar o conflito em Moçambique, mas...
Precisamos que o grupo que está a negociar acelere o encerramento da questão dos assuntos militares para poder se convidar à mediação e observação internacional para supervisar o cessar-fogo definitivo e as fases subsequentes.
António Muxanga, numa entrevista à DW África, denunciou a circulação de mensagens de alguns governantes para desacreditar a comunidade internacional, particularmente os Estados Unidos da América.
Diz, caros patriotas, somos deputados da RENAMO na Assembleia da República comprometidos com a paz em Moçambique. Queremos informar que, depois da teleconferência dada pelo nosso presidente Afonso de Lacamo, na manhã do dia 23 de maio, último, o ambicioso Makuyane disse que o presidente de Lacama está interessado em abandonar as matas de Gorongosa e Viramaputo, mas o trio americano, formado pelo respectivo embaixador Douglas Griffith e seu vice Mark Kassaire e o conselheiro político Rudy Weng, não querem que isso aconteça. Eles querem que haja guerra em Moçambique para poderem pilhar as nossas riquezas.
O embaixador dos Estados Unidos deixou claro que o seu país há 20 anos investiu 4 mil milhões de dólares para o desenvolvimento de Moçambique. Douglas Griffiths disse ainda que com a descoberta dos recursos naturais em Moçambique, a preocupação dos americanos agora é mudar a forma de financiamento.
Estamos a modificar um pouco para ajudar a fortalecer as instituições para que todos os moçambicanos possam aproveitar das recursos naturais, da riqueza natural de Moçambique.
Respondendo à insistente pergunta sobre o cenário de guerra em Moçambique, o embaixador esclareceu que tem estado em contactos privados com políticos e sociedade civil moçambicana.
Para testemunhar um pouco a nosso desejo pelo sucesso do país, porque nos últimos 20 anos nós temos investido mais de 4 bilhões de dólares aqui e temos visto um progresso enorme e nós queremos que isso continue. E só pode continuar com a paz.
Recorde-se que vários apelos têm sido lançados por diversos círculos sociais para acabar com a guerra em Moçambique, mas o cenário tende a agravar-se cada dia que passa. Romo da Silva, DW, Maputo.
Acha que esta posição compromete a vontade da RENAMO de incluir mediadores estrangeiros nas negociações? Caro ouvinte, já sabe, estamos à espera da sua resposta. Mande-a para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Na Guiné-Bissau, os elefantes começam a invadir o espaço das comunidades, perigando a vida humana e as suas atividades. Tudo isso resulta do abate indiscriminado de florestas, que, por seu lado, obriga os elefantes a emigrarem. mas colocar um ponto final ao desmatamento mostra-se uma miragem, pois as autoridades locais assistem a tudo de braços cruzados.
É uma questão de barulho mesmo, estão a fazer corte com motosserras e isto para um elefante é muito perturbador, então eles tentam evitar o caminho onde ouvem barulho, tentam evitar este caminho.
Contou a agência Lusa, a Issa Regala, bióloga do Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas no país, IBAP. Ainda segundo a bióloga, o abate das florestas está a afastar elefantes das rotas de migração anuais no sul do país e a levá-los para as aldeias. Já há relatos de partilha de espaço entre pessoas e animais e até de tentativas de ataques aos aldeões. Bocar Said, da ADECOL, Associação de Defesa do Ecossistema, conta-nos alguns casos.
No ano passado, houve um elefante andando com o seu filho. Veio até a 600 metros de uma das tabancas daqui de Colibuiá. Mas agora, esse fugiu. Veio mais um outro elefante com o seu filho. Está andando de um lado para o outro, correndo das motosserras, correndo desses barulhos. Então, esse agora será muito agressivo. Porque até, por final, começa a atacar as pessoas aí nas suas hortas de castanha de caju. O diretor do Parque de Cantanhês, o senhor Quebá, faz alguns indivíduos. Foi precisamente perseguido por esse animal. Quando saíram da mata à procura desse animal para prever, o animal saiu tanto correndo para ele. Por pouco matava uma dessas pessoas.
Situações destas são mais frequentes no sul da Guiné-Bissau, região de florestas, e por isso fundamental para a sobrevivência dos elefantes. É que anualmente, de maio a novembro, alguns deles vão da Guiné-Conakry para o sul da Guiné-Bissau, fugindo das enchentes. É no sul da Guiné-Bissau que se localizam os parques naturais de Cantanhês e Cofada, corredores da imigração dos elefantes. Mas também esta região não escapa ao abate de árvores. A Issa Regala, do IBAP, cita alguns factos que indiciam mudanças e fala também da exposição a que estão sujeitos os aldeões por causa do abate das florestas.
Quando ouvimos, sempre quando temos informações da presença do elefante é através de caçadores que entram no mato, mas agora a comunidade mesmo já nos indicaram as zonas onde é que estão, onde é que identificaram a presença de elefantes e é um bocadinho perigoso porque eles entram na zona onde as mulheres fazem um pam-pam e também onde vão buscar carvão. Estão em contacto permanente e pode ser muito perigoso para as comunidades.
Relativamente ao abate desenfreado das árvores, várias denúncias têm sido feitas nos últimos tempos, principalmente pelos órgãos de comunicação social, mas nenhuma medida foi tomada para impedir a atividade desenfreada. De acordo com a agência de notícias Lusa, o IBAP já pediu à Direção-Geral de Florestas que tomasse uma medida, mas até agora ainda não obteve respostas e as motosserras continuam no terreno. O negócio de exportação segue tranquilo e impune, de acordo com Bocar Said, da ADECOL.
Há centenas de contentores, sobretudo há um barco, há dois dias atrás eu fui a Bissau, e lá um barco cheio de contentores, já está a carregar. E há contentores espalhados por todo o parque das ruas de capital. A espera, tanto para irem ter embarque nesses barcos.
Boa parte da madeira que é cortada de forma indiscriminada é exportada para a China. Várias instituições, como por exemplo as Nações Unidas, têm denunciado e criticado a situação. Para além de estarem preocupadas com a destruição dos ecossistemas, consideram que a atividade não traz benefícios para o país. No Iraque, o dirigente xiita Muqtada al-Sadr lançou um apelo para a formação de brigadas especiais para defenderem os religiosos locais face ao assalto dos combatentes islamistas que controlam agora a província de Ninina, no norte do Iraque. O Estado Islâmico do Iraque no Levante é um movimento ultrarradical que opera no país e na Síria e quer criar um Emirado Islâmico entre esses dois países. Damasco também já anunciou que está pronto para cooperar com Bagdá no combate ao terrorismo. Esta é a primeira vez, desde o início do conflito na Síria, que o poder iraquiano manifesta uma vontade de apoio em relação ao regime de Bashar al-Assad. António Rocha com os detalhes.
Os rebeldes jihadistas sunitas do Estado Islâmico no Iraque e no Levante, EIIL, ocuparam esta quarta-feira uma nova cidade no Iraque e agora avançam em direção à capital Bagdá no quadro de uma grande ofensiva que, segundo a Organização Internacional para as Migrações, OIM, já levou 500 mil de habitantes a abandonarem os seus lares, confirmados pelos jornalistas ao entrevistarem pessoas em fuga a caminho da fronteira com a Turquia. Todas as pessoas viram as suas casas destruídas. Há muitos cadáveres nas ruas. Será que o Iraque merece e aceita isso? A situação em Mossul é extremamente complicada. Granadas continuam a atingir as casas e muitos parentes nossos ainda lá se encontram. Soldados iraquianos abandonaram as suas posições para escaparem às balas, e isso depois de muitos dias de violentos combates. As forças iraquianas deixaram tudo e a milícia islamista radical do grupo terrorista EIIL ocupou o espaço que um poder xiita impotente não consegue controlar e que poderá mergulhar o Iraque, país rico em petróleo, no caos. Desde o início do ano passado, esses combatentes radicais ocupavam a cidade de Fallujah e grande parte da província de Anbar. Agora é a cidade de Mossul, que é controlada pela milícia radical, com ligações à rede Al-Qaeda, que preconiza a aplicação de uma teocracia, tanto numa parte do Iraque como na Síria. Por isso, essa milícia tenta a todo custo chegar à capital iraquiana, Bagdá, que, segundo muitos analistas, seria uma catástrofe. Face a este quadro, o primeiro-ministro xiita Al-Maliki, que foi reeleito em abril, lançou um apelo ao Parlamento do país. Devemos pedir uma ampla mobilização e aplicar o estado de urgência para que possamos derrotar o terrorismo e trazer de volta ao país a normalidade em todas as áreas ocupadas pelos extremistas, tanto em Mossul como em qualquer outra cidade ou região. Fabrício Balanço, que é diretor do Grupo de Pesquisa e Estudos sobre o Mediterrâneo e o Médio Oriente, com sede em França, que a milícia radical que está a ocupar essas cidades e regiões iraquianas pretende impor a Sharia ou a lei islâmica, e isto confunde-se com a conquista política em relação ao Estado que considera impuro porque defende laicidade. Por outro lado, esta situação pode ser explicada da seguinte forma. Depois da saída dos americanos, o exército iraquiano não conseguiu travar os avanços da milícia radical. Por outro lado, o governo de Al-Maliki marginalizou a população sunita do norte iraquiano, uma população que no tempo de Saddam Hussein estava no topo do poder do Estado, e nos últimos tempos, os grupos jihadistas que combatem igualmente os xiitas aproveitaram-se da crise na Síria para desenvolverem uma estratégia de luta entre os dois Estados. Fabrice Blanche aproveita para lançar um apelo à comunidade internacional para que um acordo seja conseguido. Aos Estados Unidos da América, Rússia e as potências regionais, Arábia Saudita e Irão, para que compreendam que o principal perigo é o terrorismo islâmico, esses grupos fundamentalistas que proliferam logo que os Estados se encontrem desestabilizados. António Rocha, DW.
Estrelas como a atriz norte-americana Angelina Jolie acorreram a Londres para dar o seu apoio a uma conferência internacional contra a violação e o abuso sexual em zonas de guerra que decorre na capital britânica. Mais sobre o assunto com Cristina Kripal.
Escurecia quando Hania Moeb se dirigiu à Praça Tahrir, no Cairo, para participar numa manifestação no verão passado. De repente, um grupo de homens atravessou-se no seu caminho. Despiram-na, apalparam-na e humilharam a jovem, que só com muita sorte escapou a uma violação.
O assédio sexual tem sido um dos grandes problemas do Egito nos últimos 20 anos. Quase todos os homens negam que ele exista. A polícia recusa-se a aceitar queixas. Este ambiente de aceitação do assédio sexual beneficia os grupos políticos que o instrumentalizam para impedir as mulheres de participar em manifestações e assumir um papel político ativo.
A jornalista passou a ser ativista e foi uma das oradoras convidadas a falar perante uma assistência de 900 pessoas de 100 países que participaram na Conferência Internacional contra a Violência Sexual em Zonas de Guerra, organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico. Hania Moheb diz que o encontro é uma oportunidade inédita para avançar a causa, tendo em conta a presença maciça de políticos, diplomatas, sobreviventes, organizações de assistência e especialistas. Na conferência, debateu-se o apoio às vítimas, a perseguição dos criminosos e a prevenção. Os participantes no encontro de 4 dias, que termina no domingo 13 de junho, planeiam um documento final que regula a documentação de violações, de modo a poder ser usada em tribunal. Especialistas no terreno vão receber formação para ajudar melhor as mulheres e para que se possa condenar mais criminosos. Mónica Hausa, da Organização de Defesa dos Direitos da Mulher Médica Mundial, ajudou a elaborar o documento.
É importante que colaborem especialistas de várias áreas, saúde, psicologia e jurisprudência. É preciso perceber a realidade da vida das mulheres. E também a polícia tem que ser formada. Muitas vezes as mulheres que vão apresentar queixa por violação numa esquadra são motivo de escarninho ou vítimas de mais assédios, o que é dramático para as mulheres que se convencem que não há justiça para elas neste mundo.
Numerosas vítimas têm dificuldades em falar sobre a violação. Em muitos países são ainda repudiadas pela família. A dimensão do problema está bem patente na República Democrática do Congo. A revista da especialidade norte-americana Journal of Public Health diz que neste país é violada uma média de 48 mulheres por hora. Uma coisa é certa, concluem muitos participantes na conferência, para cortar o mal pela raiz é preciso incluir os homens no combate. Trata-se de começar a fazer um trabalho de esclarecimento já na escola primária para que as crianças aprendam que a violação é um atentado contra os direitos humanos. As ativistas na conferência acham que já é muito positivo que a comunidade internacional pressione os países onde as violações são corriqueiras. Mas agora é preciso passar das palavras à ação. De futuro terão que ser apoiados os projetos locais de longo prazo, não apenas com discursos de boa intenção, mas com dinheiro. Cristina Cripal, DW.
O Mundial de Futebol começa já amanhã no Brasil e as seleções dos Camarões, Costa do Marfim e Argélia já entraram em campo para treinar. Os brasileiros receberam os jogadores com muita festa e inúmeras atrações estão confirmadas para o Mundial. Os pormenores com Thaís Faxina.
Tudo pronto para a Copa do Mundo que começa amanhã. A torcida brasileira já prepara o grito, mas há também muita expectativa para ver de perto as seleções africanas que participarão do Mundial. Ontem já apresentamos toda a programação para a recepção dos jogadores da Nigéria e Gana. Hoje, quem entra em campo são as seleções de Camarões, Costa do Marfim e Argélia. Ou melhor, já entraram em campo. Depois de atrasos e alguns problemas no voo, a seleção de Camarões chegou à Vitória, capital do Espírito Santo, no início desta semana. Em entrevista à DW, o secretário municipal de Turismo, Trabalho e Renda, Leonardo Krullin, disse que os jogadores tiveram uma recepção cheia de cultura brasileira.
Com muita felicidade que a gente está recebendo a seleção de Camarões aqui em Vitória. Futebol africano é um futebol que a gente respeita muito, que a gente gosta muito, é um futebol alegre, bem parecido com o futebol brasileiro, né? E Camarões é uma seleção extremamente importante, sempre consegue passar por fases nas Copas e sempre surpreendendo a todos com seu futebol objetivo e alegre.
Os jogadores camaroneses já fizeram um treino aberto no estádio Kleber Andrade, construído para o Mundial. Aliás, quem também já está pronta para a Copa é a seleção da Argélia, que treina desde domingo em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. A coordenadora executiva do comitê local da Copa na cidade, Miriam Zaccarelli, disse que a seleção foi recebida com muita festa, mas quem ganhou o mesmo presente foram as crianças.
Nós fizemos uma recepção bem especial, bem calorosa, com a nossa banda marcial, as meninas que fizeram malabares com balizas e as crianças de uma escola que fizeram muitos trabalhos sobre a cultura da Argélia e tudo, estavam sonhando em ficarem próximos dos jogadores.
Inúmeras programações foram feitas para levar a cultura regional aos olhos dos jogadores e dos turistas que estarão pela cidade. A seleção africana recebeu a torcida em um treino aberto. Além disso, a banda argelina El Rey chega ao país para seguir os jogadores em todas as disputas durante o Mundial.
Nós vamos fazer uma integração intercultural dos jovens argelinos com os jovens de Sorocaba, com música popular, muito bacana vai ser.
Tem atração também no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, o MAX. A ideia da exposição Futebol Arte começou na Copa do Mundo da Alemanha, criou raízes também nos Jogos da África do Sul e agora pode ser vista pelo público no Brasil, como conta o artista e curador Ivald Granato.
O futebol arte, na verdade, começou em Berlim, e estava se aproximando da Copa, e ele me perguntou se eu não queria fazer alguma coletiva com os artistas plásticos que falassem de futebol. E aí nós fizemos para o futebol da África do Sul. E agora a gente fez um pouco de retrospectiva da união de umas obras que da Alemanha e de outras da África, feita para a África do Sul.
Os marfinenses estão na cidade de Águas de Lindóia, no estado de São Paulo, e já começaram a treinar no estádio Leonardo Barbieri. O público já lotou as arquibancadas no primeiro treino aberto, que ocorreu neste domingo, e já esperam os próximos. Valdir Oliveira, coordenador da Comissão de Recepção da Seleção da Nigéria da Comunidade Negra de Campinas, não pensou duas vezes em viajar até Águas de Lindóia para ver a estrela do time da Costa do Marfim, o craque Drogba.
Não, foi muito legal, muito boa. Ele recebeu a gente assim, nossa, demais. Quando ele ficou sabendo que a gente era aqui de Campinas, ele quis falar com a gente, independente de proibição ou não, ele conversou com a gente, muito amigável.
Podem preparar as bandeiras, torcer e fazer as apostas de quem vai levar a taça para casa. Uma boa Copa do Mundo a todos. Thaís Fascina, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que a posição dos Estados Unidos da América compromete a vontade da Renamo de incluir mediadores estrangeiros nas negociações com o governo? Esta era a pergunta do dia e hoje o microfone é todo da Cristina Kripal porque os ouvintes vão tomar conta do estúdio, não é verdade?
É verdade, Nádia. E eu vou permitir-me, ou se tu me permites, já abrir com um comentário que não tem diretamente a ver com a nossa pergunta hoje para já, mas que nos chegou pelo Facebook, a rede social onde a DW marca presença. É invulgar, mas tem uma razão de ser, é que este ouvinte está um bocadinho aborrecido connosco porque diz que nunca lemos os seus comentários. Trata-se de Virgílio Rodrigo e Lila, que escreve: eu comentava muitas vossas perguntas, mas de um tempo para cá ando mais sem vontade, isto porque aqui no Facebook a gente recebe primeira pergunta do dia, mas quando a vossa emissão arranca, de manhã à noite, voltam a lançar a mesma pergunta e simplesmente os nossos comentários não são lidos. Desculpem-me pela sinceridade, mas de hoje em diante só escuto as vossas emissões, mas não comento nada. Caro ouvinte e internauta, os comentários que recebemos por SMS, e-mail e Facebook são tantos que não nos chega o tempo da emissão completa para os ler todos. Mas ficaríamos com imensa pena se perdêssemos as suas intervenções, que nos são obviamente valiosíssimas. Talvez queira reconsiderar, agora que lemos o seu comentário. Mas, Nádia, convém dizer que hoje abrimos uma exceção para este ouvinte, porque não vale agora toda a gente começar a queixar-se, porque é impossível para nós lermos aqui os comentários todos, claro. Né?
É verdade.
E, então, mas agora, para ler pelo menos o maior número possível, passa ao SMS desta noite e às respostas à nossa pergunta. Esta é de Simão Manjata, em Maputo, que nos escreve: o conflito de dois irmãos cabe primeiro os dois entenderem-se. Caso não haja entendimento, pode-se recorrer à intervenção de mediadores internacionais para mediar no conflito. E Fernando, da Guiné-Bissau, escreve-nos: é difícil entender a posição dos presidentes africanos, porque Moçambique não merece isto. E Diogano, de Pemba: nós, moçambicanos, somos capazes de resolver os nossos conflitos sem intervenção da comunidade internacional, porque são conflitos internos. Já Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, diz que o embaixador dos Estados Unidos tem razão, precisa-se de mediação estrangeira. Saliu Sanya Kandé, igualmente da Guiné-Bissau: acho que sim, mas autores políticos em Moçambique devem velar pelo diálogo permanentemente, comungando ideias. E Daio da Beira diz que o presidente da Renamo está gostando do confronto, só promete a paz e nunca cumpre. Buli Conté, da Guiné-Bissau: Moçambique precisa de paz. Para tal, é urgente que haja mediação neste sentido. Sem a paz, seria absurdo falar em desenvolvimento. E este e-mail chega-nos de David Tavares, da Gaza: atualmente em Pemba, os americanos não estão em condições de parar com o conflito. O dinheiro injetado não trará de volta as vidas perdidas, mas sim duas pessoas, Gbuz e Dlakama, com um diálogo. Não é a altura de olhar para os erros ou de quem é a culpa, esquecer o orgulho, porque o povo está a sofrer o custo de vida e este está a subir. E depois diz o David Tavares, boa noite às locutoras em serviço. Adoro ouvir essa dupla, bom trabalho, força aí. E nós adoramos ouvir estes comentários
muito,
dos nossos
muito,
ouvintes.
Muito, obrigada.
Eu acho, Nádia, que desta vez, mais uma vez, nos vai faltar tempo para mais, para ler os restantes comentários, que foram muitos também no Facebook, mas amanhã voltaremos a ler comentários dos nossos ouvintes.
Espero que os outros não lamentem e compreendam.
É, esperemos.
Muito obrigada pela participação. Continue a mandar as vossas opiniões. Nós ficamos por aqui. Foi muito bom trabalhar para si. Até mais.